esse processo. Esse processo, nesse momento, está suspenso pela justiça.
E aí
agora a MP está contra-atacando, dizendo que ela não poderia rejeitar essas indicações feitas pelo Ministério Público.
Então é uma briga ali.
Agora vai ficar uma briga.
Motoria
Não está encerrado, agora tem a contrapartida. Tem a contrapartida. E, bom, enfim.
Entendi. Não, tá bom. Então é uma questão ali de.
Tá bom?
Né? É isso. E os juristas vão se entender ali nessa questão
toda. Eu acho que a juíza, então, o Ministério Público suspeita que ela seja partidária do André Sanches, claro, para afastá-la ou para querer o afastamento dela, evidente.
É.
Não aceitou. Não aceitou as demandas do Ministério Público Federal.
Ou, também, não estou, não é? Ou. Não vou fazer defesa de ninguém, mas eventualmente ela entendeu que não havia provas suficientes.
O Ministério Público.
Então, eu não vou aceitar.
Mais do que isso?
Não sei, então. Eu não sei.
Faltou na cueca, pô.
Não, mas
a gente viu aí que foi divulgado publicamente.
Mas a justiça sempre tem um jeito, vírgula, né? Para encontrar alguma coisa ali.
Tem um espacinho
então,
aí, né?
Então eu não sei. Eu só estou tentando encontrar aqui uma explicação.
Essa é uma nota do GE, tá? Essa não está aqui na minha informação. É a nota do Globo Esporte, então. Globo Esporte responde por isso, o competente Globo Esporte, GE. O Ministério Público de São Paulo pede para que a juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro seja afastada do cargo por ter relação com Fernando José da Costa, que é o quê? Advogado de André Sanches.
Ah, ele que é... relação, desculpa?
Certinho.
Que relação? Eles especificam aí, relação?
Às vezes.
Ele é coordenador. Vou encerrar aqui. Ele é coordenador de um curso na mesma faculdade que a magistrada é professora. Bom, aí que também é.
Roberto Mazzoli.
Quer dizer, então ela não pode. Ela não pode dar aula numa faculdade porque uma outra pessoa que é advogada de alguém.
No caso, ela não poderia julgar o processo porque o Ministério Público entende que ela. Deveria se declarar...
Mas isso também é discutível, né?
Sim, sem dúvida. Isso cabe à juíza. Falar, não, eu não tenho...
Declaro incompetente para isso.
Me declaro, eu não posso...
João Paulo comprou um carro do André Sanches que ele não sabia que era do André, certo? Você não tem culpa nenhuma, é isso que eu estou falando, né? Enfim.
O Maurício Berto Mazzoli, o chefe dela é advogado do André. Entendo aqui, ouvinte. Que já escutou isso dentro do próprio curso.
Entendeu?
Veja só, eu tô trazendo, eu não vou trazer informação, eu não sei quem é essa pessoa aqui, eu tô trazendo a informação do GE, acho que o GE pode, o GE tá cravando isso daqui, entendeu? Acho que isso daí, os caras estudaram isso, foram à frente e levantaram essa informação. A juíza diz aqui, o GE nega qualquer tipo de relação íntima ou de subordinação que a tornaria imparcial para julgar esse caso.
Tem uma relação profissional juntos. Não tem?
Ela dá aula onde o rapaz aí que é advogado, do André, é o coordenador do curso. Peraí,
então é uma relação profissional. É o chefe dela. Se o Ministério Público falou, quem somos nós para falar o contrário?
Não, então é simples. Eu dou uma sugestão, entendo um pouquinho disso. Dou uma sugestão. Troca o juiz. Alguém que não tenha nenhum tipo de relação com o advogado. Porque.
Você
não vai deixar.
Pessoal, desculpa. Não conseguiram averiguar isso antes.
Mas não tem como. Porque o juiz está lá e caiu naquela.
Coincidentemente.
Não sei se é coincidentemente, é conteúdo, todo mundo se conhece, João. Eu também não vou fazer nenhum tipo de ilação. Mas eu acho que é simples. Não, você também não está fazendo, eu sei. Mas não é simples isso. Caiu. Agora, já que tem uma relação. O que faz? Juíza, muito obrigado. A gente vai passar agora esse processo para outro juiz.
Você tem razão.
É isso.
Mas olha só como demora.
A expressão jurídica correta, estão falando aqui, seria a juíza, por dever legal, deveria se declarar a suspeição.
É um termo jurídico. Quando um juiz, ele percebe que ele tem uma relação ali que vai comprometer o trabalho dele, ou pode comprometer o trabalho dele, ele diz, olha... Eu me sinto impedido de seguir com esse processo porque eu tenho uma relação, eu conheço, então muda o juiz, vai para outro juiz.
Como acontece em qualquer processo de qualquer tipo.
Em qualquer lugar do mundo.
Trabalhista, civil.
Isso é normal, porque às vezes você tem um advogado. Tem um advogado que você conhece, tem uma relação qualquer ali. Não, me sinto impedido. O que acontece é que muitas vezes. Não se declaram impedidos.
Você tem razão.
E aí as pessoas levantam suspeitas.
Isso é normal acontecer. Acontece independentemente do segmento aí da situação, do assunto. O meu ponto de vista é como demora a justiça para poder fazer o óbvio, que é juntar as provas e dar um veredito. Quem tá certo, quem tá errado. Quem tem que ser preso, quem não tem. Quem tem que ressarcir, quem não tem. Eu tô até agora esperando a questão do Vai de Bet com Augusto Melo. Isso aí foi enterrado, foi praticamente
arquivado.
Caducou. Ninguém mais fala sobre isso.
E nem vai falar.
Ninguém vai mais falar. E os caras que foram lesados? E o clube que teve a instituição arranhada? Como é que fica tudo
depois
isso?
Fica legal? Parece que tudo termina.
Vou dar um exemplo, Edsel. E a Taunza com o Duílio?
Caducou.
Ninguém mais fala da Taunza.
Acabou.
E todo mundo que se aproveitou da situação? Certo? Porque houve um contrato, houve uma parceria, houve uma divulgação. Houve um anúncio de jogador importante do Paulinho, no caso, vindo da Taunza.
Houve um engano.
Como é que fica?
Houve um golpe.
Um equívoco, né?
Um equívoco.
Pois é, um equívoco.
É.
E fica por isso mesmo.
Sim, mas
fica,
é assim.
Desculpa, não é que eu não levo a justiça brasileira a sério. Eu não levo a demora para ela dar um veredito de forma rápida
por isso,
e expressa. Mas por mais que você tenha batom aqui, na cueca.
Né, por isso que eu defendo...
Mas me incomoda.
Por isso que eu defendo a intervenção... judicial, por mais radical que possa ser.
Quem
porque
vai ser interventor?
Todos os a justiça pode definir quem vai ser. Não, mas não é a. É a saída, João. Se a gente está. A gente critica, a gente tem que propor coisas. E eu não vejo outra saída, porque é o seguinte: a SAF não vai passar no Corinthians. Esquece.
Deveria passar.
Não, mas não vai passar. A SAF só vai passar se tiver uma intervenção. E aí a justiça vai falar: não, a partir de agora você, Corinthians, ou você fecha ou você vira SAF. E você tem 5 anos para pagar todas as contas. A justiça pode fazer isso. Inclusive alinhada com o fair play financeiro que está sendo divulgado pela CBF, que os clubes têm até 4 anos para responder a uma série de obrigações. Ou faz isso, ou fecha. Eu acho muito simples isso. Eu não vejo nem nada fora da casinha para se fazer isso. Agora, é preciso fazer alguma coisa. Detalhe, todos esses ex-presidentes aí são culpados. Você falou do Duílio, do Andrés, talvez outros sejam também. O último, hein? Qual que foi? Esqueci já o nome dele. Não, o que foi impeachado.
Augusto.
Tão insignificante, esqueci o nome dele, você me perdoa. Augusto do quê?
Melo.
Augusto Melo. Então, esse foi impeachado, certo? Agora eu pergunto para você, e o conselho que todo ano assinou ali as contas?
Pra
aprovou as contas?
Para não prejudicar o Corinthians.
Para não prejudicar o Corinthians.
Para não prejudicar o clube.
São esses mesmos caras que estão aí.
São os mesmos caras, tem toda a razão.
Ó, o São Paulo tem o primeiro reforço, hein? Bom jogador, hein? Danielzinho.
São sério?
Paulo contratou Danielzinho.
Mirassol?
2 anos de contrato.
Opa, aí sim, hein?
31 anos, Danielzinho não ia renovar com o Mirassol, livre.
Ele não tinha vínculo automático? A boa parte dos jogadores tinha, hein?
Até o final do ano.
Sério, não cara? Foi olha só que São vacilo. Paulo.
2 anos de formação do All Sport aqui, Danielzinho, primeiro reforço. Bom jogador.
Na minha seleção do campeonato.
Na seleção, né, como você falou?
Exatamente.
Bom reforço.
Baita reforço.
Bom reforço, 31 anos.
Uma vez que você perde Luiz Gustavo, entre exatamente. Outros atletas lesionados, ótima negociação.
O Oscar já vai abrir um alívio financeiro, infelizmente, por a questão dele de abandonar o futebol.
Se aposentou, né?
E aí o Danielzinho chega e chega pra jogar.
Chega pra jogar. Total. Sem dúvida alguma, concordo. Agora, essa questão, Capri, que você levantou, a gente vai abordar, acredito eu, já com um especialista sobre a questão da informação do Gabriel sair do Pedro. Pedro Lopes, né? É isso?
Isso.
Pedro Lopes, um abraço pra eles. Sendo bem sincero, viu, Capri? É uma piada isso aí de São Paulo, né? Meio que é assim, as coisas vão aparecendo depois de tanto você espremer. Inclusive, temos um especialista na linha aí, viu, Capri?
Isso. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Isso. Porque essa informação hoje foi muito comentada e a gente não pode falar aqui na base do achismo. A gente tem que ter aqui informação embasada, informação cientificamente comprovada. E para a gente falar sobre esse tema... Aqui conosco está a doutora Ana Paula Simões, ela é médica ortopedista, médica do esporte, colunista do Fôlego, está com a gente sempre lá no Fôlego, e é uma autoridade nesse assunto. A doutora Ana Paula já foi, inclusive, médica do futebol também, do futebol da seleção brasileira feminina. Então ela tem bastante conhecimento para a gente poder falar sobre essa questão das canetas emagrecedoras, que hoje teve muita repercussão, né, após a divulgação de que uma parte lá do Departamento Médico do São Paulo usou canetas emagrecedoras em 2 jogadores do clube. Isso causou um desconforto em outra parte do Departamento Médico do São Paulo, alegando que não seria uma prática recomendável para os atletas de alto rendimento. Então a gente vai entender agora essa situação. Ana Paula Simões, tudo bem, Ana? Boa noite.
Ô, Capri, tudo bem? Muito obrigado pela lembrança, por prestigiar a Sociedade Brasileira que eu represento também de Medicina Esportiva. e muito obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, hein? Vai dar pano para manga.
É verdade, por isso a gente te trouxe aqui. Bom, Ana, quando a gente fala em caneta emagrecedora, a gente lembra que essas canetas servem para quem tem obesidade, para quem tem diabetes tipo 2 e... me parece que não combina muito com um atleta de alto rendimento, que a gente entende que é um cara que tem ali a sua saúde, tem o corpo em tese, em forma, não é? Caneta emagrecedora também pode ser utilizada por atletas de alto rendimento?
Olha, é uma prática que ela é nova no mercado e a gente não tem trabalhos que respaldam o uso em atletas de elite, mas os estudos têm mostrado que esse uso, ele tem indicação precisa para os pacientes diabéticos, obesos, as pessoas que têm uma indicação por doença ter a necessidade de perder o peso. O que a gente vê que tem acontecido hoje no mercado é o uso indiscriminado dessa da caneta para exatamente ganhar ali uma perda acelerada de peso para quem quer ganhar velocidade em atletas. A gente quer dar corrida também, né, Capri, ver pessoas usando para baixar um pouco de peso para correr mais leve. E agora começou também em outras modalidades esportivas, como a gente tem visto aí no futebol, mas também já está no balé, já está em esportes, principalmente que precisam de leveza e peso. A grande questão é, essas canetas, elas fazem nessa perda de peso muito acelerada a perda também de massa magra, de 25 a 40%, segundo alguns trabalhos, vão junto também músculo. E os atletas, fazendo esse déficit calórico, perdendo músculo, eles vão perder potência, velocidade e favorecer lesões. Então, não é indicado para atletas em alto rendimento e exatamente em competição, porque ele vai favorecer as lesões.
Agora, por exemplo, né, quem tem uma lesão na articulação, e a gente fala lesão em articulação, normalmente, quem está no sobrepeso, acima do peso, tem uma tendência maior a ter esse tipo de problema, porque o sobrepeso atinge exatamente ali a articulação, não é? Mas num atleta que está com um problema ali no joelho, por exemplo, essa caneta reduzir ali 1-2 quilos, que eu imagino que deve ser muitas vezes o máximo que um atleta tem que perder ou pode perder, teria algum efeito, teria algum benefício na questão articular, por exemplo, Ana?
Não, porque o atleta do alto rendimento, ele tem já todas as características dessa massa muscular e desse peso corporal que ele já está adaptado, ele desenvolveu através desse peso. O problema da caneta é que ela faz um déficit calórico, a pessoa para de comer as necessidades energéticas para fornecer o suplemento ali de ATP glicogênio que a gente precisa para fazer o desenvolvimento do esporte. Uma vez que você está enjoado, não comeu para fazer essa restrição calórica, você não vai render, você fica como um carro faltando gasolina, você não anda direito. Então, um atleta, por mais que ele queira perder 1 ou 2 quilos, não vale a pena em detrimento à fraqueza que ele vai ter com essa perda ali de alimento e energia pela restrição alimentar. Então, não é indicado para atleta em rendimento. O que a gente está recomendando como o médico do esporte falando, olha, você vai precisar perder um peso fora de temporada. Então, no trabalho de base ali, quando o atleta não está em competição e ele quer perder um peso, aí você pode ali, ainda com alguma restrição, precisa de nutricionista, precisa de uma pessoa ali por trás avaliando realmente essa perda de quilos, porque aí entra no que você falou, vale a pena estar mais leve, sim, para você se desenvolver bem em alguns, mas não no meio de uma competição.
Doutora, há quem diga que essa tentativa das canetas emagrecedoras tem dado muito certo na categoria de base de São Paulo. Que isso tem sido usado pelo nutrólogo Eduardo Hauben. Todo momento e que inibiu em 90% qualquer tipo de lesão muscular na temporada, tanto que o time sub-20 teve pouquíssimos problemas durante o ano. A senhora acha que no profissional, numa complexão física maior e jogadores mais veteranos, pode haver uma diferença?
Eu acredito que sim, mas ainda reforço. Tal jovens que começaram a usar canetas muito cedo não tem repercussão a médio e longo prazo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. acontecer ainda. É tudo muito novo, inclusive para nós que somos acadêmicos, que gostamos ali de ciência. Então a gente não tem a longo prazo o que vai acontecer com esses jovens recebendo em desenvolvimento um ANAP, que são enzimas que vão inibir a sua necessidade de ganho calórico. Agora, essa melhora, ela talvez é uma perspectiva que a gente fala enviesada, né? Talvez alguém achou que eles estão melhores, achou. Então, precisaria de aprovação científica, porque existe um viés muito grande. Você aplicar as câmeras e ver, talvez, eles correndo mais rápido, mas será que não foi outro trabalho de fortalecimento, uma dieta exemplar, o sono, o treinamento que fez isso? Foram as canetas. Então, eu acho que a soma ali de cores que fizeram com que esses atletas rendessem mais e não o uso de canetas para poder emagrecer. Isso no atleta profissional. Oi?
É que está cortando um pouquinho o seu som. Vamos refazer o contato com a doutora Ana Paula Simões? Só para a gente. Acho que a conexão começou a falhar no meio. Então a gente vai refazer o contato e aí provavelmente já com a conexão melhorada a gente consegue ouvir muito bem aí essa aula que a Ana Paula Simões está dando para a gente aí sobre as canetas, né? E eu confesso que a caneta é uma febre. É uma febre.
Eu
conheci isso
aí. Eu tomei já.
Já tomou?
Já.
E aí?
Ajudou bastante.
Aí
depois eu parei e voltei a ficar mais gordo ainda. Imediato.
Esse é o grande problema.
Parei, não tive.
Mas teve algum efeito colateral?
Você ficou esquisitão?
Eu tive só um efeito colateral que foi diarreia.
Diarreia.
Tudo bem, não tem problema falar, mas é verdade.
O que aconteceu, parece que aconteceu bastante com os jogadores dos dois que testaram, enjoo e fraqueza.
Eu tenho uma pergunta para a doutora, que eu acho que é uma pergunta burra, sendo bem sério, mas não tem problema, não sou especialista na área, porque eu acho que assim, tendo em vista que explodiu essa matéria do Sai do Lopes, e tendo em vista que o São Paulo teve mais de 70 jogadores lesionados que talvez tenham passado por essa questão
São Paulo do Monjaro, nega,
e tal, de São Paulo nega.
E só dois foram usados.
Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o Monjaro pode acarretar, por mais que ele tenha um efeito importante no emagrecimento?
Monjaro é um deles, né?
Monjaro ou qualquer outra caneta aí, né, de emagrecedora. Pode ocorrer alguma fragilidade muscular no corpo como efeito colateral? Seria a minha pergunta para a doutora.
Mas a molecada
o que eu
é
sei,
isso,
por exemplo.
Não sei. Deu muito certo, inibiu as lesões musculares.
Sério?
É isso.
Então entendeu o negócio.
O que eu sei, por exemplo, eu conheço pessoas que correm e que tomaram esse medicamento para emagrecer e elas se sentem sem energia para fazer o exercício, atividade física.
É mesmo?
É.
Um efeito colateral grave, então.
É, claro. Toma esse negócio, eu tô perdendo peso.
Meio saciado, assim.
Mas não, você não tem força ali, não é?
Não preciso perder peso, mas não tenho força para fazer o programa ou para ir no Pilates, por exemplo. É um prejuízo.
Não, mas
claro
aí
que é um prejuízo. Não é prejuízo?
Não sei. Eu acho que é uma atividade mais extensa,
exaustiva,
né, Preto? Acho que. Sei lá, você vai fazer uma corrida, você vai fazer uma pedalada forte, você vai jogar um futebol. Eu
tomei três vezes, eu não tive nada disso, eu tive bastante diarreia, sendo bem sincero. Mas tem muita gente, por exemplo, amigo meu que tomou, teve muito enjoo, muito vômito, entendeu? Então, assim, é curioso. Agora, o São Paulo nega. Mas o São Paulo, que está sendo super transparente em relação aos boletins médicos, poderia abrir quantos jogadores utilizaram dessa possibilidade.
Eu acho que os dois nomes deveriam ser divulgados.
São dois jogadores que usaram.
Dois jogadores. Principal. Poderiam ser utilizados.
Muito bom. Retomamos, doutora Ana Paula Simões, para a gente ter aí então o áudio dela perfeito para os nossos ouvintes. E você tem pergunta aí, João? Quem é que tem pergunta aí?
Eu tenho uma, mas acho que vocês. O Questadinha tem uma na minha frente, fica à vontade.
Não, fica você, depois eu falo.
Tudo bem? Doutora, um abraço.
Você tomou um negócio aí, né?
Acho que a senhora ouve legal aqui, né? 100%.
Ouço bem.
Maravilha, a gente tá ouvindo perfeito também. Eu até brinquei quando a gente reconectava a senhora sobre uma pergunta meio boba, né? Porque eu não sou da área também, nós não somos especialistas, então nada melhor do que a gente passar a pergunta para alguém que entende do riscado.
Não aprendeu nada com o seu pai, não?
Ah, não dá, né, Capri?
Seu pai não dá umas aulas lá pra você?
Não, ele não perde o tempo dele. Não adianta
ele se declarou.
Não existe pergunta boba, não existe.
Ele se declarou um herói da vida.
Fico imaginando o doutor Capelanes. João Paulo, vem aqui. Vamos fazer uma aula hoje de fisiologia.
Ele tentou me passar algumas coisas de anatomia. Eu não durei dois minutos. Ele, onde é o fêmur? Apontei no pescoço. Também não foi pra
ele. Pergunta logo pra ele.
Doutora, uma pergunta. Eu já utilizei dessa caneta. Claro que eu não sou nenhum atleta de alto rendimento, bem longe disso. É, mas nós tivemos
aí...
O
rendimento do garfo.
No, é bastante ainda, né? No copo nem tanto, o problema meu é garfo, é comida mesmo. É, e o Capri trouxe informação através dos repórteres que trouxeram também essa informação, que foram dois atletas que utilizaram dessa caneta, né? Não vou falar o Monjaro, porque podem ter outras substâncias sobre esse tema. É, a minha pergunta é, utilizar, por mais que você
tenha... Foi o Monjaro.
Tá bom, foi o Monjaro, vamos falar do Monjaro então. Você utilizar...
Teaser partida.
Isso, teaser partida. Você utilizar dessa caneta, ela tem vários efeitos colaterais. Eu tive um amigo meu que usou, teve outro. Para um atleta de alto rendimento, ele pode ter, vou dar um exemplo, algum problema, alguma fadiga muscular a mais que pode acarretar numa lesão, como vários atletas do São Paulo tiveram ao longo da temporada, doutora? Boa noite.
Sim, pela perda de massa magra, como eu disse, de 25% a 40%, está descrito. Isso eu tenho números e artigos para mostrar para vocês. A questão dos efeitos colaterais, eles vão desde assim, enjoo, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, lentidão no reflexo. Então, para um jogador, isso vai refletir diretamente na performance esportiva. Você não vai conseguir ter rapidez no raciocínio, explosão, velocidade, porque o seu corpo está sem nutriente. Então, ele vai implicar diretamente nessa diminuição de rendimento do atleta profissional. A gente que toma quando fica sem comer ali um pouco de um tempo e você fica já com mal-estar, então imagina para um atleta que está sem energia, ele não vai conseguir render. E aí a sua pergunta é, aumenta o número de lesões? Indiretamente sim, não é o uso da droga que faz lesionar, mas é a ausência de massa magra para suportar a demanda. E aí essa massa magra ausente, ele não vai conseguir responder como ele responderia se ele estivesse em plena forma.
Agora, só uma sublinhada, Capri, a doutora tem tanta razão, vou falar pelo meu lado. Eu cheguei a ficar 24 horas sem comer e eu sou um cara apaixonado, doente por comida. Eu não conseguia ficar 2 horas sem comer pelo menos alguma coisinha. Pelo menos uma balinha tinha que estar na boca. Eu cheguei a ficar 24 horas sem comer. Consequentemente, você não tem energia, você perde massa magra, a chance de se lesionar é maior. É basicamente isso.
Agora, não, é só uma observação aqui, né, Ana? Porque o São Paulo não divulgou os nomes dos dois jogadores que usaram essa substância. E pode ser, eventualmente, jogadores que estavam no departamento médico, por exemplo, não é, em processo de recuperação de lesão, e já aproveitar, bom, já que você vai ficar um mês parado aqui, vamos usar agora para poder perder aí o que você precisa perder e depois, quando você voltar, vai voltar já com os quilos a menos ou com a condição melhor. Pode acontecer isso também, né, Ana? O jogador não pode necessariamente estar jogando. Ele podia estar lá, de repente, no departamento médico, passando por um processo de recuperação.
Perfeito. É a grande recomendação. É você não estar em ciclo, em competição, em prova. Então, no período de base ou no período interlesão ali que ele está necessariamente afastado, ali talvez é o momento mais oportuno. Mas ainda assim, numa recuperação de lesão, Capri, eu talvez não faria uma dieta tão restritiva, porque o corpo precisa também de energia para reparar a lesão. Então, eu esperaria até uma recuperação já estar inicial e faria essa dieta restritiva num período de férias, num período ali que ele está afastado, porque ele precisa ter foco ali. Se ele está acima do peso, vai perder esse peso ali num período off-season.
Perfeito. Vamos doutora, lá, Quesada, boa noite. Quando eu me deparei com essa informação, a primeira coisa que eu fiz foi começar a dar risada, né? Porque assim, eu acho cômica a informação, porque você está falando de atleta profissional que precisa malhar, precisa suar a camisa de uma forma natural, né, com todos os especialistas ali à disposição, e o São Paulo já foi referência, não é mais, sem precisar tomar nada para facilitar, né? Porque isso também denota uma preguiça, né? Ah, vou dar uma diminuída em alguma coisa aqui para ver se eu emagreço ali usando. Eu não acho legal esse tipo de coisa, né? Agora, quem que foi o criador dessa ideia, né? É um negócio muito, né, muito esquisito. É hilário inicialmente, mas depois se transforma num negócio muito sério, né? Porque mexe com todo o metabolismo da pessoa, né? O João estava explicando aqui que ele teve diarreia. Eu tenho amigos que tomam isso daí, eles têm um retardo na hora de pensar, não dormem direito, ficam acelerados demais, ficam irritadiços,
dor de cabeça,
cada um tem um sintoma, alguns podem ter vários sintomas, né? Mas é um negócio absurdo em se tratando de um futebol tão super profissional, deveria ser tão super profissional, que a gente caia nesse conto de achar que isso daí vai servir para ajudar em alguma coisa o atleta profissional, né, doutora? Eu realmente eu acho um absurdo. E o atleta tomar isso também, né? Porque o atleta confia em alguém que está prescrevendo esse tipo de coisa, né?
Eu acho que existem várias camadas de discussões e a gente vai parar até em terapia, se for o caso. Porque uma pessoa que se fizesse uma terapia e soubesse falar não para bebida alcoólica, para chocolate, para frituras, para outras coisas, com certeza ela não precisaria de caneta. A caneta, ela vai fazer você entender que não precisa comer tudo isso, ou comer quantidade ou coisas erradas. Então, a partir do momento que o médico sugere para o atleta usar a caneta, talvez ele já esgotou todas as possibilidades desse atleta perder ali o peso sugerido. Mas a gente não está ali para questionar essa questão, por que que ele indicou. Eu entendo que se ele chegou nesse nível, eu pelo menos teria esgotado todas as possibilidades se fosse um atleta meu. Mas fora de temporada. Aí seria, assim, em último cenário. Mas discutindo filosoficamente, eu também concordo que um atleta profissional não tem indicação para fazer. Porque ele com certeza, se fizesse um pouquinho de mais restrição, um aeróbico ali leve, mais para queimar a gordura, ele conseguiria chegar perdendo ali 2 quilos, eu não sei qual que era o objetivo deles. Então, essa questão da preguiça, eu vejo muito como... O atleta não tem preguiça. Eu acho que eles foram muito embasados naquela propaganda da Serena Williams, vocês viram?
Não,
que ela fez a propaganda da... ela mostrou ali pro mundo, né? Ela foi contratada, ganhou dinheiro para isso, obviamente, e falou, olha, imagina eu que vivi o esporte a minha vida inteira, precisei das canetas. Então, não é falta de dedicação. Isso aqui é uma ajuda. Então, ela mostrou pro mundo na propaganda delas que atleta profissional também usa. Então, acho que talvez os profissionais se embasaram nisso para aplicar nos seus atletas, e os atletas foram condescendentes porque estavam vindo de um profissional, assim como existem profissionais por aí que passam anabolizantes, e a gente sabe que somos contra isso. Então, as pessoas precisam ter esgotado todas as possibilidades para sugerir isso para um atleta, e eu ainda acredito que uma boa conversa, uma boa dieta, uma boa atividade física teria resolvido.
A Serena Williams fez a propaganda, então você vê na TV e fala, sou atleta, pô, se ela que é uma super atleta, né? Usou, por que que eu não posso usar também, né? Ficou a propaganda aí, né?
Olha, o Joel da Atena, o Joelzinho foi atleta do judô, né? O Joel lutou judô aí por muito tempo, ele tá falando aqui, ó, um atleta digno, ele gasta 4.000 calorias por dia, 2.500 no basal e 1.500 no treino. É coisa demais. Cara que usa isso com necessidade não tá treinando. Você é louco.
Ah, mas aí a doutora vai concordar comigo. Que cresce natural é planta, né, doutora? brincadeira.
Doutora, tem uma pergunta aqui do meu ouvinte. Ela diz uma coisa aqui, Maria Inês Taveira. Se tá dando polêmica, não é melhor deixar de usar? Quando o remédio dá muita polêmica.
A gente ainda como sociedade está tentando regularizar isso, mas ainda não entra como medicamento proibido, não é dope. A WADA, ela lançou uma notícia agora recentemente que ele está de olho no uso das canetas em atletas. Então eles só falaram que estamos analisando para colocar ou não como doping. A gente sabe que ele não melhora a performance, mas existem alguns agentes que são contra o princípio ético do esporte. Por exemplo, canabidiol, álcool. Eles não melhoram, eles atrapalham, inclusive, a performance. Então, talvez as canetas vão entrar em algum momento como doping, mas não para ajudar a performance, mas são contra o princípio esportivo. Mas a gente não tem nada ilegal em usar as canetas do ponto de vista esportivo.
Agora, uma outra questão que chamou atenção ali é que esse medicamento, ele não foi adquirido aqui, quer dizer, foi adquirido aqui no Brasil, mas não na rede aqui de farmácias. Ele vem importado do mesmo laboratório, não é, Ana? É do mesmo laboratório, só que ao invés de comprar aqui no Brasil, veio de outro lugar, veio com bula em inglês, enfim, isso foi uma coisa que chamou atenção
também no, em parte do departamento médico lá do São Paulo.
Que o Monjar aqui no Brasil, desculpa, Capri, ele é proibido?
Não, ele, é ele não é proibido.
Não, ele é liberado. Custa caro, é. R$4.000
Ele era proibido até outro mês. Aí,
a questão, né, Ana, é que esse medicamento ele também precisa de um. Ele precisa ser acondicionado corretamente. Ele
quatro tem uma temperatura. Prescrição médica.
É, prescrição médica.
A gente está vivendo uma epidemia disso, né? Porque tem até contrabando, né? As pessoas contrabandam de outro país, as pessoas estão fazendo em. Teve um médico que foi preso agora porque ele fazia manipulado e misturava com outras coisas. Então, é uma epidemia disso. Agora a gente tem que saber a procedência, tem que saber, acho que você estava falando, eu te cortei, Capri, desculpa. Existe um mínimo de condicionamento, eles não precisam, a nova não precisa de refrigeração. Só as gerações antigas, que é o Ozempic, as mais antigas precisavam de refrigeração, essa não.
Ah, perfeito. Então é isso, foi um outro ponto ali que chamou a atenção, né? Por que não compraram o medicamento aqui no Brasil, tiveram que importar esse medicamento que foi utilizado nos jogadores do São Paulo, mas acho que
foi pelo preço, né? Lá fora é mais barato.
Provavelmente, né? Tem uma questão aí de valor.
Os jogadores do São Paulo estão sem dinheiro para comprar, né? É verdade, por isso.
Valor e preço, mas o fato é que o Departamento Médico do São Paulo, nós falamos sobre isso aqui na semana passada, quando várias figuras do Departamento Médico foram demitidas, né? Está em crise, né? Está em crise e a gente está enxergando agora o porquê.
O filho do professor Turibe, né?
Isso. O porquê de 70 jogadores lesionados nessa temporada no São Paulo, que é muita coisa, né? Então, isso tudo aí explica essa crise do Departamento Médico São Paulino. Doutora Ana Paula Simões, muito bom aqui, muito boas as explicações. A gente fica feliz aqui em saber que temos uma opinião com a ciência chancelando aqui os nossos ouvintes, para que eles tenham aí e possam tirar suas conclusões sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, Anne? Bom treino amanhã, hein? Te encontro lá na USP.
Obrigada. Ah, tô em Gramado, tô em Rio Grande do Sul.
Opa. Ah, tá mal, hein?
Tô aqui no Curatel, hein, doutora?
Vai comer. A doutora vai precisar de caneta, depois de tanto que vai comer em Gramado aí.
Eu tô num spa que chama Curatel aqui no Rio Grande do Sul, mas fazendo aqui uma recuperação de esforço físico, que ano que vem tem o Campeonato Mundial de Maratonas.
Parabéns, a Ana será representante brasileira no Mundial de Maratonas. Ela corre demais, a Ana.
E sem Monjaro.
Maratonista.
E sem Monjaro.
Sem Monjaro.
Vamos vendendo, doutora?
Não, eu sou totalmente contra. Sou muito contra isso, porque a gente que pratica esporte e pega pódio tem o antidoping.
Ah, verdade.
Então, eu sou médica que, graças a Deus, quem passa comigo no consultório, se eu descubro que tá tomando bomba, eu já corto.
E tem muito doidinho fazendo isso aí, não é?
O Fernando está fora do seu atendimento.
Tem de tudo, testosterona, gestrinona, chip da beleza. Tem de tudo.
Chip da beleza. Chip da beleza. Tem gente precisando.
Pro João vai ser legal, ele tá precisando, porque tá bem estragadinho.
Por isso nós comprou um HD externo pra. Não só chip.
Então aproveite muito aí esse período aí, Ana.
Obrigada.
Mas amanhã eu sei que você vai treinar. Você tá em Gramado, mas você vai treinar.
Vou treinar, né? Aqui no Lago Negro. É o Lago do.
Belo Parque.
Deixa eu abrir aqui a vista pra vocês verem, ó.
Vamos ver. Ela dá uma aula
pra gente. Tá tendo Natal de Gramado aí? Como é que é Natal mágico?
Natal Luz, isso.
O Roberto Carlos tá aqui. Ele vai fazer a gravação aqui hoje, aqui em Gramado, do especial do fim de ano. Ele tá aqui, mas eu não fui lá vê-lo, que eu preferi dar entrevista pra vocês.
Não, palmas pra ela aí. Ela interrompeu o jantar, deixou de ver o Roberto Carlos e pra falar com a gente. Um beijo, Ana.
Você tem muita moral comigo, Capri.
Obrigado, Ana.
Demais, hein, que honra.
Obrigado, Ana. Um beijo.
Obrigado.
Bom fim de semana. Tchau.
Obrigada, tchau.
Não é essa, João. Não, não é essa caneta
que nós estamos falando.
É outra caneta. Essa aí é.
Tem uma música mais insuportável que essa. Fala pra mim. Mais de 3 milhões e meio de acessos.
Qualquer proibidão que você tocar é pior que essa daí.
A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora.
Também rimar rima, peraí.
Vou comprar outra canetinha. Caneta azul, caneta. caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta.
Patética. Não é possível.
Hoje de Palmeiras e Flamengo.
Maior música que ele já ouviu.
Tem de coisa ruim aí.
Tem. Manuel Gomes, mas faça lá, faz sucesso, claro, os caras ficam ricos com esse tipo de coisa.
Chego aí na minha casa.
Obrigado, Manuel Gomes. Completo desconhecido, por conta disso.
É isso aí.
Ficou conhecido aí.
É isso aí.
Faz show até hoje cantando isso aí.
Até hoje.
É coisa pior que ele vai descer também, nossa.
É, tem muita coisa ruim.
Você ficou com trauma esse ano do Vai Descer,
não,
né?
Não, era antes, lembra?
Do Balneário ano passado, Camboriú, né? Balneário, Gabriel,
O senhor também foi retirado da lista Magnitsky lá do Trump hoje?
Não que eu saiba.
O senhor não estava na lista lá?
Eu não estava na lista.
Não.
Então, tá bom. Temos anúncio, ó. O Grêmio anunciou Luiz Castro.
Opa!
O novo técnico do Grêmio, agora
bom.
Definitivo.
Bom,
contrato
bom.
Até dezembro
bom nome.
De 27. 2 anos, então.
Bom nome.
Bom nome. Boa contratação. Luiz Castro.
O Grêmio está prometendo aí tirar o Veiga do Palmeiras, né?
7 milhões de euros é o Palmeiras que está pedindo.
Eu levaria 7 ontem.
7 milhões de euros.
É. Uma proposta.
Eu venderia ontem por 7 de euros.
Ah, tu acha que o Grêmio
7
vai
pagar de euros, vamos lá. 7 vezes 6, 42.
42 milhões.
Ei, tu acha que o Grêmio vai pagar 7 de euros?
Não, mas se eu sou o Palmeiras e recebo uma proposta de 40 milhões...
O Palmeiras recusou 20 do Zenit um ano atrás.
20 de euros?
Um ano atrás.
Que isso?
Quando ele estava em alta, Veiga.
Nossa senhora.
Recusou.
20 do Zenit?
Recusou.
É que a temporada do Veiga não foi boa, né?
Ele está com 30 ou 31? 30 por 7 de euros. Está para o mercado brasileiro. Tem contrato até março de 27.
Eu ainda apostaria na recuperação do Veiga no Palmeiras.
Ele tem contrato
eu,
até,
sou Palmeiras,
até março de 27.
Mas o que será que é recuperar? A boa forma
dele, tecnicamente
falando?
Ele voltar a jogar bem.
Será que volta?
Ah,
talvez ele tem idade para isso, João. Né?
Tem 30 anos de idade.
Vou passar também o jogador, o André Cury. Foi esse ano que o André Cury deu uma entrevista ao André Hernan, né? O André Cury falou que tinha dado a palavra pro Veiga. Não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas foi basicamente
que
algo assim.
Conseguiu a transferência, né?
Isso, que o Veiga, que ele tinha dado a palavra pro Veiga, que ele levaria o Veiga pra Europa.
Da Copa do Mundo de Clubes.
Pois é, e aí o lance é o seguinte: o jogador talvez já esteja com a cabeça em outro lugar. Talvez fosse bom dar essa oxigenada que o próprio Abel falou sobre o elenco para um jogador que tão pouco foi titular ao longo da temporada.
Acho difícil,
e não entrega mais.
Acho difícil o Palmeiras vender para clube do Brasil. Mas se for um valor
7 à vista... 7 de euros eu venderia tranquilamente.
Se for um valor à vista que o Grêmio pague, aí eu não duvido mais nada.
O rapaz do pão tá lá ainda?
Vender para um time do Brasil.
O rapaz do pão tá lá ainda? Marca esse pão lá? Nada.
Ele saiu definitivamente.
Mas ele pagou a dívida da Arena.
Eu dou arroz agora do Prato Fino, que é o seu Celso Rigo, que é o dono do Prato Fino.
Aliás, arroz tem cada esse nome, é, né? Arroz Prato Fino.
Tio
arroz,
João.
Tio João. É bom.
Arroz
Prato Fino também é bom.
São Longuinho. Cada nome que tem aí de arroz que eu vou falar.
Eu gosto de arroz Unidos em Seremos.
Eu como de arroz, a minha família come muito arroz.
Eu como arroz também.
Lá no Rio Grande do Sul tem muita plantação de arroz.
Eu não gosto de feijão preto, só na feijoada. Eu gosto de feijão carioquinha.
Qualquer feijão é bom.
Meu pai era representante comercial, uma época antiga, né? Onde ele vendia arroz.
Arroz?
Arroz, semente, soja.
É uma região lá do Rio Grande do Sul que é forte, né? Para a produção do arroz,
Sul,
né?
Cachoeira do Sul.
Sim. Cachoeira do Sul.
Vende bastante mandioca lá também, Chão? Não, quero saber só, tô curioso.
Quinta série não sai nunca dele.
Ele acorda na quinta
fazer uma
série,
sugestão?
Dorme na quinta série.
A gente
uma pergunta, gente.
Comprar,
é uma comida.
A gente comprar um taco de beisebol e deixar aqui. Cada bobagem dessa e dar uma pancada na mesa.
Fiz uma pergunta só, pô.
Ó, vamos só, 8h24, precisamos acelerar aqui para falar do grande jogo que a gente vai transmitir nesse domingo. Corinthians e Cruzeiro, 6 horas na Neoquímica Arena. A partir das 10, a nossa transmissão, João Paulo Capelanes já estará lá na Neoquímica Arena com o Domingos Esportivo Bandeirantes. Depois, Alexandre Pretzel, Leandro Quessada, João Paulo Capelanes no Concentração. Olha, vai ser uma grande cobertura do nosso time nesse domingo para você corintiano, para você cruzeirense. Logo cedinho já falando muito desse jogaço de bola. E depois a transmissão de Vasco e Fluminense, porque vai sair o adversário do Corinthians ou do Cruzeiro.
Muitas entrevistas nessa
partida,
e matérias especiais ao longo de todo domingo sobre esse
isso
tema.
Isso aí,
viu?
Muito bom, é isso aí.
Boa.
Vai ser demais a cobertura da Rádio Bandeirantes. Pode ficar preparado aí, você corintiano. Vai ter muita, muita informação e todo o clima, todo o ambiente nessas horas que antecedem esse jogaço de bola que pode colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil.
Acho que a bola não bateu no...
Olha, eu não tenho... Não é que eu não tenho a certeza. Tem uma imagem que aquela que você me mostrou, É, a cabeça é real, mistura com o braço.
Não tem nada de inteligência ali. Artificial.
Não, é, falou, real,
é,
real.
Como, é como vender o chapa branca. O
Sintra
ontem,
falou
é.
Sobre isso? Foi
sim,
isso?
Sim,
aparece.
É,
fica na internet. Não, não, é. É, a imagem é real, mas assim, olha. É,
vamos admitir, parece, bateu na mão.
Parece
bateu.
Que bate mesmo.
Não, não parece,
agora é um
bate.
Lance, é, agora é um lance bateu. Tão assim...
Mas a transmissão não mostrou, a gente estava
não,
no jogo,
não.
Não mostrou absolutamente nada. É.
Por qual ângulo você vê daquele rapaz que filmou por trás?
O Gonzi.
Gonzi,
o
né?
influencer.
Ele trabalhou no então. Corinthians, né?
O Gonzi trabalhou lá?
O do Rodrigo Vessoni está trabalhando no Corinthians.
Ah, é. Não sabia.
É gente... a única imagem que, disponível então. Que isso. mostra isso. Agora, como é que você...
porque ele postou. Se ele não tivesse postado... É, sabe que me incomoda a Capri Prestes
agora?
É o seguinte, os clubes pagam 30 pau por jogo para terem o VAR.
Isso, mandante.
O Anderson Daronco, ele não viu e tampouco teria como ver, porque ele estava numa posição muito difícil, sim. que ele estava atrás e o lance foi de frente. Então, eu isento aqui a culpa do Daronco. Eu isento também aqui o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo... E a detentora dos direitos, nem ela tinha uma imagem tão clara quanto de a do influencer atrás.
Tinha.
Quem tinha era o rapaz. Aí eu pergunto, como é que pode o clube mandante pagar 30 pau por jogo pra não ter uma imagem que o influencer com o maldito telefone celular tem? Alguém me explica?
É um videomaker.
Qual que é a lógica?
Tem muita experiência, ele conseguiu pegar, porque é uma imagem exclusiva.
Tem não, explicação.
Ele
é...
foi bem demais.
Explicação. É só colocar uma câmera ou várias câmeras, são super baratas... em outros pontos cruciais ali perto do gol. Acho que daria para fazer perfeitamente
eu
isso.
Acho, eu acho que a
é uma preguiça, é uma forma de não, né, de não...
Eu acho que a inteligência artificial vai criar um recurso aí para isso logo, logo.
Mas na hora do jogo, não houve, não houve dúvida.
Alguma, ninguém,
é, alguma não coisa houve vai... Dúvida.
Ninguém
uma
falou.
Uma imagem mais distante, não, não tinha essa imagem
é, na
de
hora
frente,
do jogo, não.
Não tinha essa imagem da cara do Memphis, né? Não é. Tinha, porque a imagem é bem em cima do rosto.
Tanto
dele.
Que você me mandou a mensagem no dia seguinte, 11 horas da manhã. Lá.
Para mim, a oficial, vou no oficial. Tá? É claro que eu tô muito contaminado pela imagem precisa do
Gonzi.
Do Gonzi, né? Inclusive, Corinthians deu credenciamento pro rapaz trabalhar, não tirei o credenciamento dele, tá? Recado dado aí. Pra vocês não terem...
Desculpa, o rapaz tem.
Pra vocês não terem... Então não deixa ninguém mais entrar, se ele não pode fazer o trabalho dele lá, né?
Vetaram ele?
Um absurdo.
Vagabundagem.
Um absurdo.
Se é, contra... se é a favor do Cruzeiro, eles estavam postando no perfil oficial.
Mas
como foi
esse
contra
rapaz, ele é, ele tava lá como... É...
Influencer convidado.
Tem vários influenciadores da Copa
convidado,
do Brasil.
É. Como tá...
Uma convidada de...
Eu sei, Capri, eu sei que nós, jornalistas, não podemos entrar dentro de campo, mas os influencers convidados de...
Nós... jornalistas, por exemplo, se os repórteres atrás do gol fazem uma foto, uma imagem,
tira
um tiro,
tira,
a gente toma um tiro. Aí o influencer tá lá dentro e pode fazer
mas
isso.
Mas veja só, ele é oficial de alguém, se ele tá ali é porque alguém permitiu,
ele
né?
Ele trouxe um acerto, né?
Ele
a CBF, ou... a CBF veta o credenciamento
claro
dele porque ele acertou.
Mas é muito
porque
claro
a CBF não tinha essa imagem.
Mas
é. Aí o Cruzeiro foi protestar na
ou
CBF.
Ou ele é do Corinthians.
Ficaram brabos aí.
Ou ele é um influenciador registrado, credenciado pelo Corinthians ou pela CBF.
Não, ele pode ser da Copa do Brasil, a parte
pode
da Copa
da,
do Brasil.
Pode ser da própria CBF. A CBF já levou influenciadores.
Mas aí ele acaba criando...
Um lá atrás, de algum dos clubes. Todo lugar.
Sem querer, ele causa um problema para a CBF no entendimento da CBF. O que eu queria só completar é o seguinte. É, então não deixa entrar. Já que não é para estar ali, então que não esteja. Agora, a gente não pode usar uma imagem que é dita não oficial, porque não está... ali na rede do VAR para definir um lance ou não. Tá tudo errado. Eu fui contaminado pela imagem do Gonzi, então eu acho que acho não, foi pênalti. Mas não. Na transmissão
foi irregular.
Gol irregular.
É, perdão. Foi gol irregular. Se você olhar só a imagem da transmissão, foi você que falou, foi o Prédio, não há nada conclusivo ali. É, não dá, não é conclusivo.
Não, nada,
então, não
nada.
É conclusivo. Agora então, eu sou o VAR, tá?
Claro.
Agora eu sou o VAR. Se eu só tenho as imagens estas que não são conclusivas, eu falo o que pro árbitro, Capriati?
É um erro da CBF.
Aí é um erro de estrutura, mas não de quem tá operando o VAR.
Não,
a arbitragem não tem culpa, o VAR não tem culpa e o rapaz que tava fazendo o trabalho dele lá de filmar,
não tem culpa. A CBF tá incomodada.
É lógico.
A organizadora do campeonato e uma imagem que um videomaker tem.
Exatamente.
Certo? E a... E o contexto total não tem. Isso pode decidir um campeonato.
Tem razão. Mas vamos falar a verdade? Tiram o Gonzi de lá. Que ficaram bravinhos, bicudinhos.
Aí entra outro.
Você pode ter, talvez entre outro e vou até além. O torcedor que tá na arquibancada hoje, uma pancada de gente fica com o celular full time. Fica
uma
o
hora de pênalti, né? Fica todo mundo
todo
ali.
Mundo filmando. Então, você não é a imagem do Gonzi, podia ser a imagem de um cara da arquibancada, sim, como já aconteceu esse ano mesmo. Então, assim, O que me chamou a atenção foi o William, lateral direito, e o Fabrício Bruno, eles de forma tímida.
William fez assim.
O Fabrício Bruno William. Também foi na do William. Eles de forma tímida fizeram o sinal. Braço William, Daronco. Braço, William, braço. Aí os caras do VAR, eles estão com 200 imagens, mas não aquela que o Gonzi tem, e eles não conseguem aferir se de fato tocou ou não. Então eles mandam o lance seguir. E de forma correta, que eu teria feito a mesma coisa que eles.
E aí a Rádio Itatiaia ontem que recebeu a porque o rapaz postou, né? A Rádio Itatiaia, que cobra muito Cruzeiro, né? Imediatamente postou. E aí deu uma viralizada e o Leonardo Jardim imediatamente entrou no Instagram pedindo o protesto do Cruzeiro em relação
a isso. O Leonardo Jardim também, o Cruzeiro tomou um pau, não jogou nada, e aí o cara teve
não
que
cornetar. Não muda nada da grande vitória. Nada, vitória. Do Corinthians não é modificada por causa disso.
O Corinthians amassou o Cruzeiro em todos os sentidos.
É apenas isso.
Agora me fala uma coisa, o Leonardo Jardim chegar na coletiva e falar que sentiu falta do apoio do torcedor por 60 mil vozes no Mineirão, velho.
Vai ficar em silêncio mesmo.
Ficar em silêncio. O corintiano, obviamente,
porque com 3 jogo, mil... o jogo isso, abafou o time.
Abafou o time.
Eu sugiro caixas de som.
Mal, hein? Quem? Achei. O Jardim. O Jardim entrou de peito aberto. Eu
critiquei
o
Dorival aqui, olha só.
Ele entrou de peito
aberto. O Dorival,
são 180 minutos. É. Eu aqui, se eu fosse técnico do Cruzeiro, eu botaria o Gabigol desde o início do jogo. Porque esse cara...
quer ficar também.
Ah, mas cara... Ano passado ele estava fora do Flamengo e ele decidiu a Copa do Brasil.
É verdade, tem razão.
Eu não deixaria o Gabigol fora.
Tem toda a razão. Eu também não.
Você já olhou para cima? Ali você viu que horas são? Da Band de ontem. Oh, espetacular.
Foi boa, Quezadinha, a festa?
Espetacular.
Foi legal.
Festa, hein? Dá um abraço aí pra todo mundo tava no nosso
eu
pátio.
Eu vi a festa do turma Vasco do em cima do Fluminense.
Turma do pagode, embalando, né? Bons espetinhos.
Nossa, eu comi de carne,
bom
de
chopp.
Hambúrguer, nossa, mãe.
Muito, olha, grande abraço a todo mundo que tava ontem na festa da Band, sensacional como sempre, né?
Eu senti falta só de uma coisa, eu acho que a Rosana Saad pecou, ela tinha que ter mandado um avião buscar o Lu lá na China, para que ele pudesse cantar no show de talentos, que o ano passado o cara roubou a cena, o Luiz Henrique Lu cantou em chinês.
Mas teve a moça, não, mas a moça do Band, do Band News TV, a Thalita, né?
Eu não tava, Caprio, eu tava aqui no ar.
Cantou muito.
É.
Ué, ela é profissional, não é possível.
Eu não
tinha Thalita, se eu não me engano, apresentadora do Band News TV. Opa. Pô, cantou barbaridade, cantou muito. Cantou e tocou. Violão ali, eu só não sei a música que ela cantou.
Ô, Caprio, você não tem um talento, assim, escondido no seu íntimo pra você apresentar na festa da Band aí em público, não?
Tem um talento.
Qual?
Afogar. Quem tá na quinta série. Se não sair nunca mais.
Outra coisa.
Ô João, vamos pro então. Olha a hora.
8h33. Nossa, ó, e eu ganhei o palpitômetro ontem, tá? Me aproximei mais, então eu sou o campeão.
Não, peraí. Vamos, não tem nada de campeão.
Esse é jogo a toalha.
Aqui você fica bem informado. Assunção 10.000. A Rádio Líder na Notícia.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Colocam no topo.
Bandeirada com Reginaldo Leme.
Alô, amigas e amigos do Esporte Motor. Terminada mais uma temporada na Fórmula 1, vamos a algumas estatísticas interessantes? Bem, nos treinos de classificação, apenas dois pilotos terminaram invictos em relação aos seus companheiros de equipe. Fernando Alonso, que fez 24-0 em Lance Stroll, na Aston Martin, e Max Verstappen, que fez 22-0 em Yuki Tsunoda e 2-0 em Liam Lawson na Red Bull, ou seja, também 24-0, só que com dois adversários diferentes. Já o único piloto que completou todas as 24 corridas da temporada foi George Russell, mas o inglês da Mercedes não marcou pontos em todos os GPs, porque em Mônaco ele acabou duas voltas atrás do vencedor Lando Norris. Uma estatística negativa: apenas dois pilotos não marcaram ponto no Mundial, Franco Colapinto e Jack Doohan. Curiosamente, o argentino substituiu o australiano na Alpine depois de seis corridas. E depois de ter feito uma grande temporada na Williams no seu ano de estreia, o Colapinto não confirmou tudo o que se esperava dele.
Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Está sabendo que apostar ficou simples? É isso mesmo. Vem para a Estrela Bet. Personalize seus palpites na opção Criar Aposta. Faça múltiplas e turbine seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o aplicativo no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Giro dos clubes. No Esporte em Debate.
Corinthians, Luiz Fabiani.
A Justiça de São Paulo suspendeu o processo em que André Sanches, ex-presidente do Corinthians, é réu pelo crime de apropriação indébita pelo suposto uso do cartão de crédito corporativo do clube para gastos pessoais. No entanto, o ex-presidente Alvinegro segue tendo de cumprir medidas cautelares, como não se comunicar com dirigentes do clube e outras testemunhas, não podendo deixar o Brasil sem autorização prévia pela Justiça, além da determinação do bloqueio de suas contas bancárias em R$480 mil.
E agora vamos de Palmeiras, Bruno Migliozzi.
O Palmeiras inicia ainda este ano a troca do gramado do Allianz Parque, ainda claro com gramado sintético, mas em uma nova tecnologia, uma nova geração que deve ter mais qualidade para a temporada de 2026. Porém, só deve terminar a reforma em fevereiro. Com isso, devemos ter partidas do Paulistão e do Brasileirão sendo disputadas na Arena Barueri.
Agora o São Paulo, Paulo do Vale.
Meia Oscar confirma a expectativa e vai se aposentar após síncope vasovagal e susto no São Paulo há cerca de um mês e meio. Jogador definiu que não seguirá atuando como atleta de futebol. Nos próximos dias, uma rescisão amigável com o São Paulo deve acontecer. Lembrando que o camisa 8 teria ainda mais um ano de contrato com o tricolor paulista.
Vamos agora com o Santos. Pedro Cohen.
O Santos encaminhou a venda do jogador Guilherme para o futebol dos Estados Unidos. O provável destino do atacante é o Houston Dynamo, time que terminou na 12ª colocação da Conferência Oeste do futebol local na última temporada. Pelo Peixe, em 2025, o Guilherme foi o artilheiro da equipe com 14 gols, 3 a mais que Neymar.
Porto Alegre, Leonardo Mol.
O Internacional fechou um acordo pela permanência de Abel Braga no cargo de dirigente para a próxima temporada. Já busca o seu próximo treinador. Colorado fez uma oferta para Tite, aposta na boa relação do profissional com Abel e aguarda uma resposta para a próxima semana. Já o Grêmio anunciou a contratação do técnico português Luiz Castro, em um contrato de 2 temporadas, onde o tricolor vai investir cerca de 2 milhões mensais para a sua comissão técnica.
Vamos agora com Goiânia. Gustavo Ramos.
O Vila Nova já tem 9 jogadores contratados para a temporada de 2026. Quase um time inteiro de reforços para o início do campeonato estadual previsto para o dia 10 de janeiro. Chegam ao Vila Nova a partir do dia 26 de dezembro. Os goleiros Gabriel Atila e Ayrton Michelon. O zagueiro Anderson Jesus. Os volantes Marco Antônio e William Maranhão. O meio-campista Marquinhos Gabriel. E os atacantes Rian, Rafa Silva e Della Torre. Um 10º jogador que deve reforçar o Vila Nova é o atacante Janderson, atualmente no Ceará, que acabou de cair de divisão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Existe um acordo verbal entre Vila Nova e jogador e o Vila aguarda apenas a liberação do Ceará para que Janderson seja emprestado para o time colorado.
Para o futebol internacional, Guilherme Maciel.
O atacante Mohamed Salah foi reintegrado ao elenco do Liverpool e está relacionado para o jogo contra o Brighton pela Premier League depois de um período de tensão com o técnico Arne Slot. A crise começou quando Salah disse que se sentiu jogado sob o ônibus pelo clube após ser deixado no banco por vários jogos e ter sua relação com Slot descrita como praticamente inexistente. Após conversas entre Salah, Slot e a diretoria, houve uma trégua e o atacante voltou ao elenco para o confronto deste sábado, que pode ser a sua última partida pelo Liverpool antes de se apresentar ao Egito para a Copa Africana de Nações.
Esporte em debate na Rádio Bandeirantes.
Polícia Federal apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos em celas de apoio à presidência da Câmara. Um dos alvos de buscas é conhecida como a salinha do orçamento secreto. É lá onde Mariângela Fialec trabalhava. Ela era assessora do ex-presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e hoje atua na liderança do PP. Os agentes também fizeram buscas na casa dela.
Durante a investigação, a polícia teve autorização da justiça para quebrar os sigilos de Mariângela. Foram analisadas tabelas e planilhas no e-mail dela. Para a PF, há indícios de que ela desempenhava relevante controle do orçamento secreto.
A investigação aponta que Mariângela, conhecida como Tuca, centralizava o controle das emendas, operando indicações de parlamentares, partidos e cidades beneficiadas. Ao pedir autorização para as buscas, a PF anexou uma foto de uma anotação atribuída à servidora. Nela, há uma troca de destinação de recursos entre municípios do Ceará, atendendo um pedido direto de um deputado federal.
A Operação Transparência foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Na decisão, ele diz que Mariângela supostamente atuava sob ordens diretas do antigo presidente da casa, Arthur Lira, um fato que ainda está em apuração. A defesa de Mariângela disse que a atuação dela é técnica e que a investigação não imputa irregularidades a ela. Já o gabinete de Arthur Lira disse que o deputado não é investigado e que não vai se manifestar. O orçamento secreto foi um mecanismo de distribuição de verbas públicas considerado sem transparência pelo Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares beneficiados por recursos não eram identificados, nem os critérios para direcionar o dinheiro. A manobra foi proibida em 2022 pelo Supremo.
E o ministro Dias Toffoli do STF determinou que o material sigiloso apreendido por investigadores no celular de Daniel Vorcaro seja retirado da CPMI do INSS e fique sob supervisão da presidência do Senado de forma provisória. Esses documentos sigilosos vão sair do alcance dos parlamentares da comissão e serão encaminhados diretamente ao gabinete de Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Os dados permanecerão com ele até nova deliberação do STF. O gabinete do ministro informou que Toffoli ordenou que fossem anuladas as quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal determinadas pela comissão parlamentar. A assessoria do ministro ainda informou que o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal foram comunicados da decisão do ministro para que encaminhem as informações ao STF para futura análise de mérito. E durante a entrevista à Band News TV, Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, afirmou que não teve o visto suspenso, mas que houve uma tentativa de restringir sua circulação nos Estados Unidos durante uma viagem que faria para participar da Assembleia da ONU.
Na verdade, eu nunca tive o visto suspenso, né? Eu não tinha um visto americano ativo. O que aconteceu comigo foi quando eu ia para a Assembleia da ONU, mais do que a Assembleia da ONU, eu sou ministro da Saúde, ia também para a Assembleia da Organização Pan-Americana de Saúde, que exigiu um deslocamento de Nova York para Washington. Naquele momento, o Departamento de Estado dos Estados Unidos quis estabelecer restrições que não faziam o menor sentido e, na prática, me impediam não só de participar de reuniões nas embaixadas, não tivesse em Washington, tinha reuniões já pré-agendadas com vários países da Europa, do Sudeste Asiático, mas ainda impediam que eu saísse de Boston para Nova York. Por isso que eu não fui. Não fazia sentido ir e participei ativamente das duas assembleias online. E depois disso, eu já fui recebido pelo rei da Inglaterra no Reino Unido, já fizemos reunião na China, na Índia, atraindo investimentos do Brasil, que mostra que o mundo inteiro está de portas abertas para o Brasil, inclusive empresas dos Estados Unidos estão vindo para cá, estou aqui na Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos trazendo novas parcerias com empresas dos Estados Unidos.
e essa suspensão da Lei Magnitsky aplicada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o tema de hoje do comentário de Eduardo Einegg. Vamos ver.
Eu não sei o que Alexandre de Moraes gostaria de ganhar amanhã, aniversário dele, sábado, quando ele completa 57 anos, mas eu tenho certeza de que ele adorou o presente antecipado enviado hoje pelo presidente americano Donald Trump, tirando o ministro da lista de pessoas atingidas pela Lei Magnitsky. Entrar nessa lista, onde o ministro entrou há coisa de 5 meses, é o maior golpe que um estrangeiro poderia receber nos Estados Unidos. Moraes estava proibido de pisar no solo americano, não podia comprar um imóvel por lá, ainda que ele não quisesse, mas mais do que isso, ele estava proibido de manter relação comercial com empresa americana, qualquer uma, incluindo bancos, empresas de cartão de crédito. E-mail do Google não podia ter, página no Facebook, Instagram, LinkedIn, essas redes todas. Uma proibição que alcançava, inclusive, empresas de qualquer país que tivessem negócio nos Estados Unidos.